Em 8 de setembro de 1977, é fundado o Sintese. Após muitas lutas, foi aprovado o Estatuto do Magistério. Finalmente, em 2001, aprovado o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Em 17 de junho de 2008, ocorre a Marcha dos 10 Mil, pela manutenção da progressão vertical. Depois de várias décadas de luta, em 6 de abril de 2011, é julgado constitucional pelo STF o piso salarial. No início de 2013, o Sintese lança projeto de educação democrática e popular. Nas ruas, nas praças, nas salas, na luta por justiça social. Sintese em ação.
Dia 22 de abril de 2023. Bom dia, companheiros e companheiras. Com a redação e produção de Marcos Troês e a colaboração dos comunicadores populares Irineu Oliveira, Isa Oliveira, Benizares Júnior, Lázaro Mendonça, Genivaldo Santos e a apresentação de Roberto Andrade, começa agora o programa mais plural do Rádio Sergipano. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Esse é o Sintese em Ação, mas atenção, aviso de spoiler. Esse programa tem lado. Defendemos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Fazemos isso lutando pelos educadores, educadoras. E pela melhoria do ensino público, pois, como diz Paulo Freire, além de um ato de conhecimento, a educação também é um ato político. É por isso que não há pedagogia neutra. Nosso ecossistema informativo é baseado em fatos que você precisa saber para formar sua própria opinião, não em fake news. Por isso, fique com a gente durante 2 horas, vamos informar, analisar os fatos mais importantes que aconteceram em Sergipe, no Brasil e no mundo. Está no ar pela Rádio Eldorado FM, de Lagarto, programa Sintese em Ação.
O rádio é um dos veículos que usamos para passar nossas mensagens. Por ser um meio de comunicação aberto, sem necessidade de assinatura, ou seja, grátis, e com grande alcance, isso nos leva a crer que estamos sendo ouvidos por milhares de pessoas em todo o estado de Sergipe. Sendo assim, queremos aproveitar esse espaço para algumas considerações sobre a importância de um sindicato e, principalmente, de seus militantes para o fortalecimento da luta. Se você é trabalhador ou trabalhadora da educação, obviamente conhece o Sintese. Se já é filiado, parabéns, você está do lado certo. Se não é, sugerimos que considere a possibilidade de se filiar, pois as lutas desse sindicato são transcendentes. Sabe por quê? Porque o Sintese, na realidade, não defende somente os professores e professoras. Defende o ensino público de qualidade e o futuro de nossos filhos e filhas, principalmente das classes menos privilegiadas. É por isso que, primeiramente, nesse editorial, não vamos nos referir à defesa do ensino público sergipano e sim brasileiro, pois é dessa luta transcendente que vamos falar. Quando dizemos que a luta pauta é nacional, significa que ela faz parte de um conjunto de ações que estão sendo tomadas em defesa de um ensino público gratuito e de qualidade para todo o território brasileiro. E em nome dessa defesa, devemos usar todos os instrumentos que nos é permitido por lei, como a greve, por exemplo. Por isso, na próxima quarta-feira, dia 26 de abril, não haverá aula nas escolas públicas de Sergipe. Isso quer dizer que os nossos profissionais do magistério, assim como em todo o Brasil, irão paralisar suas atividades, mas não se preocupem, todas as aulas serão devidamente repostas. Essa paralisação faz parte de um plano que inclui mobilização permanente até que todos os prefeitos e governadores do país cumpram a lei e atualize o piso salarial da categoria. Porque sem valorização do profissional, a educação não tem futuro. Um outro flanco dessa mesma batalha é a necessidade de derrubar da ação direta da inconstitucionalidade número 4848, impetrada por alguns governadores. Eles querem acabar com o direito conquistado pelo magistério e transformado em lei, alegando que somente os poderes executivo e legislativos estaduais têm competência para atualizar gastos por meio da lei orçamentária anual. E, portanto, não podem ser obrigados a realizar pagamento por força de lei federal. Na realidade, eles querem transformar o que é constitucional em inconstitucional e o que é inconstitucional em constitucional. Trocando em miúdos, eles querem transformar o legal em ilegal e o ilegal em legal. Durma com barulho desse. Outra pauta nacional na qual o Sintese está envolvido é pela revogação do ensino médio, que coloca em risco a educação de qualidade para os estudantes das famílias pobres de todo o país, impedindo o crescimento básico e dificultando a preparação deles para o Enem e, consequentemente, o acesso a um mercado de trabalho reservado às elites. Esse novo ensino médio, aprovado por lei em 2017 pelo ex-presidente golpista Michel Temer, tal modelo de ensino veio por imposição de um governo que não tinha legitimidade popular e sem qualquer diálogo com os setores da área da educação, nem com a população. Portanto, a luta pela revogação do ensino médio e da base nacional comum curricular também é nacional. A prova disso é que mais de 300 entidades ligadas à educação redigiram uma carta aberta pedindo a sua revogação. Inclusive, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas também defende que a luta pela valorização dos trabalhadores da educação e de suas famílias passam pela revogação dessa medida. Perceberam? Esses são problemas que dizem respeito à educação de todo o país e, consequentemente, a nós sergipanos, também isso é a greve que se faz necessário. Porque chega de um momento na negociação que só paramos é que a gente avança. Contamos com a participação de toda a categoria do magistério e com o apoio de sempre da população a qual nós, com muito orgulho, servimos. Dia 26 de abril, vamos parar para que a população pública de qualidade não pare. Sintese, somos muitas, somos muitos, somos fortes. Isso aí. Então, mais uma vez, bom dia, professor Benizário Júnior. Está aqui do meu lado, professor
Romero. Uma ilustre companhia, né?
Eu me lembro, Romero, você já esteve aqui. Sim, a gente, eu fiz o... descrevi a sua... seu histórico, seu currículo.
E ele foi do lápis do homem.
Foi, ele me repreendeu. Eu digo, eu vou apagar isso aqui, porque é uma pessoa simples aqui, é um trabalhador, professor, é sempre em defesa da classe trabalhadora e principalmente do magistério. Seja muito bem-vindo.
Muito bem. Bom dia a todos, bom dia aos camaradas do Sintese, bom dia a todos que nos escutam aqui da Rádio Eldorado. Eu acho fundamental que a gente se encontre nesses dias, nesses momentos tal, de país, né? Eu lembro que a última vez que eu vim aqui a gente estava meio que pensando o que seria desse país, né? Estava pensando na reconstrução do país e agora nós estamos voltando para discutir um tema que eu diria absolutamente sério. Eu conversei com os colegas do Sintese há 2 semanas atrás da diretoria e recomendei para eles a motivação do encontro com os professores do Sintese foi um relatório que eu estou defendendo que toda a categoria do Sintese tem acesso a esse relatório. Eu só vou dizer o título dele e algumas coisas que estão aqui, mas o relatório tem umas 40 páginas, intitulado Extremismo de Direita entre Adolescentes e Jovens no Brasil, Ataques às Escolas e Alternativas para a Ação Governamental. Eu acho fundamental esse título aqui, veja. Esse título ele diz muito, né? Porque ao mesmo tempo que ele diagnostica uma situação, ele se propõe colocar dicas, né, para a saída com relação a isso que nós temos. Veja, o documento, ele, a primeira parte desse documento, ele faz um histórico, eu acho fundamental isso, né? Por isso que eu pedi que todos os professores de Sintese tivessem acesso a esse documento. Ele encontra-se em PDF em alguma rede social, mas a jornalista do Sintese, Carol, ela fez uma cópia, né, distribuiu com todos nós, né, no dia que a gente reuniu. Estava na reunião o professor Dudu, que está aqui me acompanhando, né?
Está bem ali.
Dudu, lá à distância. A professora Ivonete e o professor Roberto, que é presidente do Sintese. A professora Ivônia e a jornalista Carol, né? E a ideia era a gente passar nas subsedes do Sintese. Nós já fomos em Estância semana passada, agora Lagarto, né? E conversarmos com tanto as direções da subsede como com professores e professoras que tenham interesse, sejam convocados e tal, e que saibam da da gravidade do momento, né? O momento é gravíssimo, gravíssimo. Veja, o documento ele traz um pequeno histórico de 2000 para cá, e tem crescido o número de ataques às escolas. Veja, não se trata, e eu sempre corrijo logo no começo, porque lá em instância também perguntaram, não se trata de violência escolar interna à escola, outra coisa, é ataque de fora, não é violência da escola. Por exemplo, não se trata de briga de adolescente, de briga de aluno e professor, não, é isso que é o cotidiano da escola, que sempre vai acontecer.
É das relações humanas.
Exatamente. Né? Não vamos nos iludir que... Não é esse o problema, porque isso, inclusive, não se resolve. Você dá um castigo a um estudante, vai na coordenação, acompanhamento da psicóloga e tal, isso acontece em qualquer escola. Por exemplo, é um dia que o professor não está bem, professor não é de ferro, professor não é super-herói, não está bem, se desentende com o aluno, isso é absolutamente normal. Não se trata disso. Quiçá que fosse isso, mas não é essa a questão. A questão são ataques orientados por um horizonte de extrema-direita. Ataques à escola, etc.
Então a peça-chave para entender esse momento é exatamente isso, não é uma violência normal, é uma violência de cunho ideológico.
Sim, claro, claro. Essa é a primeira coisa. Essa é a primeira coisa, né? Porque senão a gente não entende o problema. A ideia de, olha, como sempre já dizia o velho e bom Karl Marx, né? Um diagnóstico errado, obviamente, é uma política errada, né? Então, assim, é exatamente isso. Não se trata, porque eu acho que não mereceria um programa de rádio esse cotidiano da escola. Esse cotidiano da escola, nós já conhecemos. Qualquer professor, qualquer professora, qualquer educador, qualquer educadora sabe, né? Você tem orientação pedagógica para isso, você tem orientação psicológica para isso, você tem um corpo pedagógico para isso, porque isso é inevitável. Veja, trabalhar com adolescente é já saber que teremos esse problema, né? Adolescente mais rebelde e tal. Na minha época... um pouco depois, quando eu comecei a trabalhar, a gente citava, aquela quinta série. Aquela quinta série que fica lá no fundão. Isso é normal. Isso para mim, assim, por mais que a gente brinque, às vezes o professor se irrita, eu já me irritei várias vezes. Mas, olha, isso não se trata do que o relatório que foi redigido pelo professor Daniel Cara, que é professor da Universidade de São Paulo, e Daniel, ele tem estado muito presente nas redes sociais para exatamente explicar esse relatório.
Ele foi o presidente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Exatamente. E é um dos líderes.
Exatamente. E ele, bem, bem lembrado, Belisário, ele esteve à frente dessa campanha pela educação, ele é um defensor da escola pública há muitos anos, é um lutador com a gente, e ao mesmo tempo Daniel é um grande pesquisador, um grande pesquisador, que é um lado de Daniel que a gente conhece muito pouco. E ele faz esse relatório, veja bem, esse relatório inicialmente, ele era para servir de horizonte, veja que ironia. Ele fez parte da comissão de transição, Daniel Cara, a comissão de transição do governo Lula-Alckmin, certo? Houve uma comissão de transição para vários setores e ele ficou no setor de educação, não é? Então, inicialmente, esse relatório era meio que um documento para dar norte, né? Passou a transição, assumiu o novo ministro da Educação, ele se afastou, né? Só que o seguinte, os problemas continuaram, né? Foi depois da ascensão desse ministro da Educação que a gente teve o caso de Blumenau, o caso lá de São Paulo. Veja, uma professora de 71 anos, meu amigo, ser assassinada numa escola por um adolescente, né? O caso lá da creche de Blumenau. E o que nós estamos sabendo, veja bem, é que é uma coisa orquestrada, não é apenas uma coisa pontual. Por exemplo, aconteceu em Santa Catarina, não vai acontecer em Sergipe. Aconteceu em São Paulo, não vai acontecer no Piauí. Não, porque é uma coisa orquestrada. Veja, o que é que eu chamo de orquestrado? É que existe, aí é que está, as forças de segurança deveriam agir não com arma, não com polícia na escola, não com catraca, não. As forças de segurança deveriam agir com inteligência. O que é que eu chamo de inteligência? Fazer o que eu já faço na minha pesquisa em rede social. Por exemplo, eu pesquiso rede social há 4 anos, né? Em particular, a extrema-direita católica nas redes sociais. Então, eu monitoro os grupos que eu pesquiso. Eu acompanho os grupos que eu pesquiso, tá certo? Ora, as forças de inteligência das polícias deveriam não ir para a porta da escola armada, deveria ir para a rede social, monitorar, porque Daniel Cara diz aqui uma verdade. Esses grupos se originam na rede social. O menino, antes de atacar a escola, o que é que ele faz? Ele liga para o outro. Ele manda uma mensagem, ele está num grupo de rede social. Ele está num grupo anônimo, numa rede social, ele, de um modo geral, no WhatsApp. Então, veja, primeiramente, deveríamos começar ali. O documento trata disso, eu acho muito importante. Porque senão a gente fica naquela história que, olha, uma das razões que eu alertei o Sintese, a atual diretoria do Sintese, foi Eu defendo a ideia de que a diretoria do Sintese deveria se antecipar, antes inclusive dos governos. Por que eu tenho medo de prefeitura e governo de estado quando vai tratar disso? É porque a proposta de governo de estado é: vamos botar da polícia na escola. É. Cara, inclusive, vamos ser sinceros, polícia, minha gente, senhor governador, senhores prefeitos, polícia tem função precípua particular. Polícia não tem formação pedagógica para estar em escola. Polícia pode piorar a situação escolar.
Inclusive, Romero, licença, Benizário, nós tivemos uma reunião com a Secretaria de Educação e o nosso companheiro Ricardo André.
Sim.
Ele também estava lá.
Grande Ricardo, um abraço para Ricardo. Um abraço para Ricardo
também. Ele levantou esse ponto. Quando estava todo mundo lá discutindo, tinha lá pessoal da Polícia Militar, bombeiros, Guarda Civil. Então ele levantou esse ponto e criou ali uma certa...
constrangimento, né?
Constrangimento, porque eles não entendem que, como nós estamos do lado da educação, é claro que precisa da parceria, mas é diferente. É. O ambiente escolar é preciso ser tratado de forma pedagógica.
Exatamente. Olha, veja, eu vou dizer uma coisa aqui. É um tantinho radical o que eu vou dizer aqui, porque é de uma professora e de uma filósofa que eu tenho admiração por ela, chamada Hannah Arendt. Hannah Arendt, ela tem um ensaio chamado Little Rock. Na verdade, Little Rock é uma cidade, né? E esse ensaio é sobre um caso muito particular de uma menina, porque na época, nos anos 50, os Estados Unidos tinham o que a gente chamava de segregação racial. Era escola para branco, escola para negro e tal. E um pai...
Todo mundo odeia o Chris.
Exatamente.
Todo mundo entende, né?
Exatamente.
Esse contexto.
Exatamente. Um pai negro houve um processo de abolição dessas leis. Veja, é isso na década de 50 do século passado. Houve um processo no Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos e o Supremo legalmente aboliu os lugares segregados. Então, não tem mais banheiro para negro, banheiro para branco e tal. Não tem mais. Acabou, né? Veja bem. Só que o seguinte, várias escolas não aceitaram a decisão do Supremo. Reagiram. E tem um caso extraordinário, que é um caso de um pai que entrou na justiça, ganhou, e não deixaram a menina, a filha dele, que era negra, entrar na escola. Sabe o que aconteceu? O FBI entrou com a menina. O FBI escoltou a menina, tal, tal.
Essa foto é bem famosa.
Famosa. Pronto, essa foto está no Google, quem quiser, confira. Veja bem, Hannah Arendt, ela... Não é que ela discorde da menina entrar na escola. O que Hannah Arendt discorda é o seguinte. Ela disse que escola não é lugar de polícia. Disse Hannah Arendt, no lugar em que a polícia define pedagogicamente, o professor faliu. Essa é a frase radical dela. Olha, no lugar em que a polícia é mais importante que um professor, a escola faliu. Porque é a mesma coisa, veja bem, veja se o corpo de bombeiro vai aceitar Romero, que é professor, ser melhor do que o bombeiro no corpo de bombeiro. Veja se eles vão aceitar.
Apresentar as diretrizes de operação.
Veja se a polícia estadual vai aceitar que o professor Romero, que não tem nada com polícia, chegue lá e dê ordem na polícia. Não, eu acho que vocês deveriam trabalhar assim, vocês deveriam atirar assim, eu que sequer tenho arma. Veja, eles não vão aceitar. Agora, por que eu, como professor, vou aceitar um policial que não tem formação pedagógica alguma?
Um ou outro tem, porque também é professor. Não, foi essa a argumentação que eles quiseram.
Bem, tudo bem, então vamos lá. Quando um falar para mim assim, olha, professor, eu também sou policial, professor. Eu digo, tá certo, então na escola você é o quê? Policial, professor. Então você não vai armado para a escola? Ora, a questão nossa, meu amigo, não é... E eu queria estar numa reunião como essa ao lado de Ricardo André para dizer o seguinte, olha, a questão não é que a gente não quer polícia na escola. O que a gente não quer é o aparato policial na escola. Por que o policial não vai desarmado? Porque a gente não faz um projeto pedagógico juntos, por exemplo, não é? Agora, a ideia de você ter uma arma no lugar de educação já intimida. Eu veja bem, o que me surpreende são os policiais não saberem o significado simbólico de ter uma arma. Cara, até quem nunca deu um tiro sabe o que significa colocar uma arma na cintura.
Medo.
Claro, pra que isso?
Medo.
Veja bem.
Imposição.
Agora, veja bem. A minha crítica não é nem essa. Essa é uma crítica pra mim menor, viu, Belisário? É uma crítica menor, essa coisa de arma não ter policial. Não, o meu problema é mais profundo. O que é que eu chamo de mais profundo? É que é um problema, e eu tenho dito aos professores, porque tem professor também que defende isso, viu? Que fique bem claro, tem professor
hoje,
também que
hoje,
defende.
Hoje, desse furdunço que virou,
exatamente,
a maioria.
Tem professor que defende. Aí eu quero dialogar com os professores, porque isso atesta a nossa falência, minha gente. É isso que eu quero dizer, professor e professora, isso atesta a nossa falência. Nós temos que resolver problemas de ordem de violência dentro e fora da escola e que se diz respeito à escola entre nós no corpo pedagógico, né? E nós temos meio para isso. Olha, nós temos meio. Agora, obviamente que não é só uma questão, por exemplo, de violência, né? Não é só uma questão de violência. Por exemplo, todas as vezes que a gente vai reunir, seja com o prefeito, com o secretário da educação, com o governador, para discutir a educação, sempre vem essas propostas. Mas, por exemplo, e a questão da valorização do magistério, não é? E a questão da própria estrutura das escolas, por exemplo, né?
Nós também abordamos isso.
Não, sintese é outra para isso, vocês têm razão.
As escolas não têm um atrativo, né? Inclusive, quando se vê a degradação dentro da escola, o ambiente não favorece.
Claro. Aqui em Lagarto mesmo, Romero, a escola que a gente mais tem problemas de violência, sim, inclusive teve problemas até com polícia, alunos sendo apreendido, é uma escola que é um galpão, que era o mercado, que é a Adelina Maria. Pois é. É a escola que a gente mais tem problema, porque não é escola.
Entendeu?
Não tem estrutura de escola.
Pronto, exatamente. Não parece uma escola. Não.
Então veja, e isso para mim é um problema real. Então, ali você pode colocar um corpo inteiro no batalhão que não vai resolver, perceba? É isso que a gente tem que demonstrar para eles, tanto para os professores que defendem isso, como para eles. Porque, veja bem, por que não mais concurso e menos contratos, por exemplo? Veja, o grau de precarização do ensino, porque, no fundo, a violência hoje, que não é eu não gosto da palavra violência escolar, é violência na escola sobre a escola, né? Essa violência sobre a escola, ela também diz respeito... há uma coisa que me chama muita atenção, que é a própria precarização do ensino. Né?
Sim.
Essa violência se abate sobre a escola num momento de grande precarização da escola no Brasil inteiro, não é só em Sergipe, é no Brasil inteiro. E isso todo mundo tá percebendo tal. Então, eu vejo isso como extremamente grave, não é? A gente precisa de uma reflexão urgente, mas eu acho que a gente não só precisa de reflexão, eu acho que um sindicato da qualidade do Sintese e pelo tempo que tem atuando no estado de Sergipe, já tem, digamos assim, uma dimensão tanto política como pedagógica do que é a escola pública em Sergipe. E, consequentemente, pode agir com propostas concretas, entendeu? Para não permitir que, veja bem, as propostas mais rasas, as propostas mais imediatas e as propostas que atraem para fazer discurso em rádio e televisão não sejam as que prosperem. É muito fácil para o governador chegar e dizer: não, eu tenho uma saída para violência sobre as escolas, eu vou destacar um corpo policial armado, preparado e tal. Veja, quem está ouvindo isso até se agrada: meu Deus, agora vai resolver. Não vai resolver. Não vai. Veja, o que o governador está fazendo é, na verdade, cumprindo uma função política que, inclusive, muitos desses governadores sequer sabem o que é escola pública. Vamos ser sinceros, não tem convívio.
Nunca pisaram nenhuma.
Nunca, inclusive, cursaram, é verdade. Então,
nunca precisaria.
Então, veja bem, isso também, né, pesa para a gente. Né? Eu diria que pesa. Agora, eu acho que é fundamental que a gente encare esse tema. Esse tema, veja bem, eu sempre quero também dialogar com os professores. Professores e professoras, esse tema nos diz respeito diretamente. Mais do que a secretário, mais do que a cor pedagógico fora da escola, mais do que qualquer outra coisa. Esse tema diz respeito à direção de escola, corpo pedagógico interno à escola, professores e professoras e alunos.
O Romero, para além dessa violência ideológica que está sendo imposta de fora para dentro da escola, sim, que é assim que eu vejo, a gente precisa também compreender as formas de violência impostas à escola.
Sim.
Por exemplo, na minha concepção, o PROSIC é uma violência, violência do Estado que obriga o aluno a cursar um compacto do que ele deveria ter, negando o direito das 200 horas anuais de todo o curso.
Perfeito.
Porque ele precisa de fluxo. Isso é uma violência. O novo ensino médio é uma violência sem tamanho para a nossa população.
O senhor Belisário chegou no ponto central. Né? Eu veja bem, eu disse, digo, repito e vou dizer quantas vezes for necessário. Né? Esse novo ensino médio, ele deu errado, ponto. Ele é inviável pedagogicamente. E ele é inviável politicamente e ele é inviável enquanto sistema de ensino. Pá. Agora, ele chega num momento péssimo por uma razão muito simples. Ironicamente, o que mais a escola precisa é que o ensino médio tirou. É que o novo ensino médio tirou. Veja que ironia. O irônico é que, para enfrentar essa violência sobre a escola, o novo ensino médio, ele não está preparado para isso, porque as disciplinas que precisariam para auxiliar, o novo ensino médio não tem. Veja bem, não vai ser ensinando o estudante a fazer brigadeiro caseiro que você vai enfrentar a violência na escola. Cara, que coisa cruel. Por exemplo, essa categoria empreendedorismo é uma das coisas mais desonestas que esse maldito novo ensino médio ele foi colocado. Agora, veja bem, eu queria dizer ao presidente Lula, olhando no olho dele, presidente Lula, se todas essas razões pedagógicas para revogar o novo ensino médio não lhe convencer, uma deveria lhe convencer. O novo ensino médio, ele veio ao Brasil por uma medida provisória. Isso é inédito na história da educação do Brasil. E uma medida provisória de um governo golpista que golpeou a presidente Dilma, que o senhor indicou. Então, só simbolicamente, era uma questão moral, Lula revogar esse novo ensino médio.
Só de vir dele já era...
Cara, Lula, isso me dói na alma em saber que Lula não disse isso e já não fez isso. Agora, tudo bem, eu não quero entrar nesse mérito, porque para mim está resolvido. Foi por uma medida provisória. Agora, de qualquer maneira, ele é um desastre, porque ele poderia ter vindo por uma medida provisória e ser um novo ensino médio. Eu não tiro a possibilidade de ter vindo uma medida provisória e ser bom. Eu acho que não deveria nunca, porque, veja bem, vamos ser sinceros.
Antidemocrático. Né?
Uma reforma educacional profunda como essa, vir por uma medida provisória,
antidemocrático,
através de uma figura como Mendonça Filho, que eu conheço muito bem, que é lá do estado de Pernambuco, ora, que sempre foi ligada ao lobby das privadas, né? O Mendonça Filho é amigo do dono, amigo pessoal, amigo de uísque, do dono da Maurício Nassau. O Janguier, que é dono da Maurício Nassau, era quem basicamente pautava o próprio Mendonça Filho. Então eu não vou nem perder meu tempo com isso. Então, assim, a medida provisória foi um desastre. Agora, o desastre mesmo não é em si a medida provisória, é o que veio depois, que é o próprio novo ensino médio. Né? Veja, vou dar um exemplo aqui que eu venho defendendo há uma década. Eu estive na cidade de Buenos Aires quando eu estava terminando lá meu doutorado por volta de 2006. Em 2006 eu estive em Buenos Aires. E eu fiquei encantado com a matéria no ensino médio lá. Isso que correspondia ao nosso ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, né? A Argentina tem um nome lá que eles dão lá para isso, não é ensino médio, né? Mas o que corresponderia ao nosso ensino médio, eles têm uma disciplina obrigatória que ela acompanha 3 anos finais do estudante, do adolescente, chamado audiovisual e mídias digitais. Para você ter uma ideia, na Argentina, adolescente está estudando celulares que a gente tem aí. Estudando. Porque, veja bem, durante um bom tempo o celular foi um problema na sala de aula. Tira do estudante, coloca na coordenação, briga com o estudante. É. Já deu quase morte na Argentina isso. Os argentinos começaram a criar uma maneira pedagógica de incorporar o celular na sala de aula. Não é? Digamos assim, eles trabalham com mídia digital e audiovisual. Para você ter uma ideia, tem menino que termina o terceiro ano, ele já sabe fazer um filme no celular, só para você ter uma ideia. Um menino desse, quando vai para a universidade, se ele escolher fazer o curso de cinema, que é muito famoso lá em Buenos Aires, ele já chega com uma base, entendeu? Então, por exemplo, hoje, ter aulas, ter formação na área do digital ajuda tecnicamente, porque o menino vai dominar essa técnica do celular, dominar uma câmera tal, tecnicamente ajuda, mas isso é pouco, vai lhe dar uma abordagem formativa, porque, por exemplo, rede social hoje pode ser uma coisa boa, mas pode ser uma cilada. Rede social tem fascismo, nazismo, pedofilia, etc e tal. Então, assim, o menino vai se preparar formativamente para entrar nessa rede social. E terceiro, ele vai ter, minha gente, uma formação cidadã usando rede digital, usando celular e tal. Então, veja, como é que aí colocam para os alunos pobres fazer brigadeiro, como se tornar um milionário. Isso é disciplina de escola, minha gente.
Homero,
cara, isso é um escândalo, pô.
A gente sabe que as redes sociais estão impregnadas na sociedade.
Sim, claro, inevitável. Inevitável.
Já há muito tempo, e assim, por parte se condenou o uso do celular, mas o quanto a direita e as extrema-direita fizeram uso dessa ferramenta e a gente vê que vários desses atentados às escolas é externamente,
sim,
vem de fora,
sim,
influenciados por influenciadores, por, claro, grupos, né, células nazistas.
Exatamente.
Então, a gente precisa, em escola, lidar com essa ferramenta importante.
Olha, obrigatório, meu caro. Eu tenho dito, faz uma década que eu falo isso. Veja bem. Quando a gente não ocupa esse espaço, quando eu digo a gente, professores, educadores, sindicato, etc., não ocupa esse espaço, esse vácuo fica, outra pessoa ocupa. Olavo de Carvalho ocupou.
Sim.
A extrema-direita ocupou. Hoje, está provado, há uns 5 anos está provado. Os grupos neonazistas, eles prosperam a partir da rede social. Eles começam na rede social para a sociedade. Não é o contrário, não é da sociedade para a rede social. Sempre quer dizer, o que é que a rede social tem que facilitar? Inclusive, usar a rede social é até um equívoco, porque, na verdade, não é rede social, é rede digital. Eu não posso considerar a rede que prospera ódio chamada social. Isso é rede digital, né? Rede social é outra coisa.
Vai de encontro então, ao conceito de sociedade.
Vai de
né?
encontro ao conceito de social mesmo. Então,
mas
não é
uma
rede social.
Imagina,
você, numa rede que você chama de social, você divulga ódio, homofobia, perseguição à mulher, machismo, violência. Isso não é rede social, isso é rede digital. Né? Todo mundo está lá naquele grupo, tal, tal. Geralmente são grupos anônimos. Então, veja, o que a gente deveria fazer é, obviamente, que é importante que prospere um debate judicial sobre isso. O Alexandre Moraes está fazendo a parte dele. Agora, veja bem, eu não sou Alexandre Moraes e eu acho que isso não deve ficar só a cargo do Supremo. Isso é muito importante para ficar na mão de um ministro do Supremo. Inclusive um ministro, eu acho muito perigoso. É importante que a sociedade se aproprie dessas ferramentas. É importante. E qual é o papel de nós educadores e educadoras? É exatamente trabalhar pedagogicamente. Porque, veja bem, não dá mais para tomar uma posição que é uma posição que eu chamo de messiânica, que é assim... toda rede social não presta, celular é uma desgraça, não sei o quê. Vamos fazer como nos anos 80 uma determinada religião cristã propôs quebrar a televisão porque o demônio entrava pela televisão. Veja, esse papo não cola mais. Não é o demônio que está em nenhuma rede digital. O celular não é demônio, não é. Agora, eu acho que a gente deve ter um projeto formativo para tal. Porque, veja bem, hoje... essas redes digitais, elas são inevitáveis. Olha, elas facilitam nossas vidas em termos burocráticos, em termos de vida social, em termos de informação, em termos de uma urgência, por exemplo, né? Você teve um celular hoje que já salvou a vida de muita gente, que antes o telefone fixo não faria, a pessoa morria antes, tal, tal. É um atendimento médico, uma coisa ou outra. Então, assim, hoje é inevitável. Eu não conheço, eu vou ser sincero, eu hoje em Sergipe só conheço uma pessoa que não tem celular, uma pessoa só, uma, né? Eu não tenho um aluno sequer que não tenha um celular, eu não tenho nenhum aluno meu que diga assim, professor, eu não tenho celular. Se ele diz que não tem, é porque roubaram, perdeu, não deu para comprar, mas ele está louco para comprar. Então assim, se ele não tem é por uma razão, mas já teve. Então significa dizer, eu muitas vezes estou em sala de aula, preciso de um auxílio, eu peço a um estudante. Eu digo, meu amigo, olha, por favor, senta no Google e coloque o nome Hannah Arendt, por favor. Aí apareceu, veja tal data. Você consegue ver tal obra, vê. O menino mesmo comenta, ele vê o resumo, diz para os outros, o outro pega tal. Já aconteceu de eu ter um texto, todo mundo está no mesmo texto da sala de aula, e é um texto curto e todo mundo acompanhar. Veja, isso pedagogicamente é importante. Agora, a ideia de ter um determinado grupo, durante a pandemia, eu usei muito grupo, para as aulas, me ajudou muito, porque durante a pandemia a gente não podia dar aula presencial, eu tinha que dar aula da minha casa, então eu, na verdade, eu tinha a minha aula, eu tinha o sistema da universidade e eu criava um grupo no WhatsApp só da turma para colocar o PDF, colocar um filme, colocar um texto, colocar alguma dificuldade. Por exemplo, quantas dificuldades eu não descobri dos alunos por lá. Por exemplo, uma moça que estava para dar a luz e eu não sabia e ela estava com dificuldade. Uma fulana que estava amamentando. Uma menina ligou para mim dizendo, professor, olha, lamento, na hora da aula é a hora que eu dou para amamentar. Não posso abrir a câmera. Veja, esse tipo de coisa, a rede ajudou muito. E muitas vezes assim, gente dizia, professor, não dá para ler agora. O senhor me viu o texto em PDF, depois eu leio, a gente remarca a avaliação. Veja, a rede social me facilitou muito. Se não fosse isso, eu não sei como seriam as nossas aulas, né, em forma remota. Então, existe uma situação concreta que é importante da rede social. Agora, eu acho que a gente tem que saber trabalhar com isso para que a direita não chegue primeiro. O meu projeto de vida hoje é: a direita não pode chegar primeiro onde eu devo chegar como educador.
Diga aí. Ô Romero, tem um fato importante aí que, para além do novo ensino médio, a gente tem uma discussão aí que já está atravessada um pouquinho mais de tempo. Sim. E é preciso estar sempre em pauta, que é a discussão de currículo.
Sim, claro. Claro.
Que o currículo que temos aí, ele não dá conta dos problemas atuais da sociedade.
Não dá, está defasado. Eu acho que é um currículo em que, inclusive, prejudica os professores, prejudica os estudantes, porque existe dois problemas do currículo, para mim, hoje, da escola pública brasileira. Um é o problema clássico da defasagem, né? Que eu acho que a defasagem, ela só será cumprida exatamente quando eu atualizo o debate curricular. Quando eu atualizo, inclusive, para temas contemporâneos. Vou dar um exemplo, você é geógrafo. Veja bem, quando eu estudei geografia no ensino médio, o meu ensino médio, que foi na década de 80, Geografia era montanha, pedra e relevo. Tá certo? É, hoje, se repetirem as mesmas aulas de geografia que eu tive em 82, um aluno não passa no Enem. Então veja, o que aconteceu? A própria área de conhecimento chamada geografia se atualizou para, de uma geografia física a uma geografia humana. Hoje, por exemplo, é importante que um menino que se forme no ensino médio, ele tenha uma ideia de que a geografia trabalha com geopolítica, não é apenas decorar mapa, decorar cartografia, tal, tal. Veja, isso hoje é uma realidade. Tal. Veja, uma escola que não se atualiza nisso em geografia, está prejudicando o estudante. E se eu for para a historiografia, é a mesma coisa. Se eu for para a sociologia, é a mesma coisa. Se eu for para a matemática. Eu esses dias, tive um encontro. Vê que legal. Tive um encontro quinta-feira com professores aposentados do Sintese, lá em Aracaju. E era para discutir rede social e terceira idade. Foi muito legal. Terceira idade, rede social, o papel da rede social na terceira idade. Teve uma professora que ela deu um depoimento legal. Ela dizendo, olha, Romero, de fato, eu estava discutindo a atualização e como a rede social nos ajuda. Ela dizendo, olha, eu sou professora de matemática desde a década de 70. Eu descobri que eu estou desatualizada. Porque ela achava que a matemática ficava eterna. E ela percebeu, essa professora aposentada, percebeu a partir da neta dela que a matemática ela avança. Então significa dizer, existe o básico, as quatro operações não mudam, mas são as variações nas quatro operações que mudam. Essas variações, cabe à escola estar atualizada. Isso só um exemplo, eu dei um exemplo aqui da geografia ou da matemática. Então assim, a defasagem é uma realidade. Obviamente que você, Belisário, pode dizer, mas Romero, você está colocando a culpa dos professores? Jamais. Aí, para mim, se a gente está buscando culpa, está muito ligado aos projetos pedagógicos da Secretaria da Educação, das Secretarias da Educação. Tá? Agora, eu acho que também não é só defasagem. Eu acho que não é só defasagem curricular. Eu diria que a gente, veja, o novo ensino médio veio por uma medida provisória. Tenho que dizer, em nenhum momento se discutiu o currículo nesse país. Como é que você faz uma reforma, e a gente chama de nova, sem uma discussão séria sobre a estrutura curricular, entendeu, Belisário? É isso.
Inclusive, é de sua área, e assim, e eu meio que ouso a fazer alguns ensaios com meus alunos, porque eu sou geógrafo, mas pela situação do novo ensino médio, que agora você é professor de humanas, eu estou dando aula de filosofia. Imagina. Também. E eu estou vendo a importância que é trabalhar com os alunos moral e ética a partir do senso filosófico.
Sim.
Que eu acho que deveria estar como matéria permanente no currículo desde o ensino infantil, moral
sim,
e ética.
Sim.
Porque é onde está pautada essas relações sociais, sim, de como se conviver com respeito ao semelhante e com empatia. Aí vem de empatia, vem de um bocado de coisa desses projetos, mas não trazem moral e ética para dentro da escola.
Sim.
O que você acha desse conjunto aí das ciências sociais e humanas, que hoje está extremamente secundarizada, inclusive é muito difícil,
claro.
Até porque eles querem empurrar para dar mais essa parte das ciências sociais e humanas, a parte mais apenas para que se responda uma prova e não para que se pense a sociedade. Como seria esse currículo? Como
não,
seria
isso?
No enfrentamento direto à violência que é a temática de hoje.
A secundarização, ela, você sabe muito bem que é para colocar os meninos no, entre aspas, mercado de trabalho, né? Então, assim, esse mito do mercado de trabalho, que é uma desgraça, eu acho isso, veja, é um mito, porque esse tipo de mercado de trabalho, no sistema capitalista, nunca coube todo mundo. Né? Então, assim, então já é um mito a ideia de você criar uma ilusão que depois virará uma frustração do estudante. Eu acho uma pena, né? Mas eu nem vou entrar por aí. Mas se entrasse por aí, a história seria longa.
Renderia,
né? Tá, seria longa e eu acho que é importante. Eu não estou dizendo que não é importante o mercado de trabalho. Eu não estou dizendo que não é importante o estudante pensar no mercado de trabalho. O que eu estou dizendo e criticando é só pensar nisso. Só pensar. A vida não se reduz apenas a mercado de trabalho, né? Então, veja, eu diria que a secundarização disso, Belisário, é onde entra o problema nessa relação com a violência sobre a escola. Porque as disciplinas de humanas, elas teriam um papel fundamental na reflexão sobre isso. Preparar o estudante para pensar sobre isso. Por exemplo, violência é um tema importante na sociologia, na filosofia, na geografia, na historiografia. Então, assim, violência, fascismo, nazismo. Eu não posso pedir a um professor de matemática que deixe de dar sua aula de matemática para ensinar a história do nazismo. Eu não posso fazer isso. Não posso, infelizmente. Então, nesse sentido, o novo ensino médio, ele, ao limitar as aulas de artes, de filosofia, de sociologia e de humanas como um todo, para priorizar uma outra área pensando no mercado de trabalho, de certa forma, cria um tipo de estudante muito alheio ao humanismo. Muito alheio ao Manil. Engessado, muito alheio ao Manil, muito frio. E outra coisa, então assim, eu acho uma pena, porque isso não ajuda. Então, nesse sentido, o novo ensino médio, além de todos os defeitos que já tem, ele está despreparado para esse tema da violência. Está provado, para mim está provado, né? Eu diria, foi a última descoberta de como o ensino médio deu errado. Esse dia eu estava conversando sobre isso, né? Porque o ensino médio deu errado porque foi medida provisória, o ensino médio deu errado pela estrutura de grade curricular, o ensino médio deu errado porque adotou modismo na escola que não serve para nada, como ensinar a fazer brigadeiro, mas o ensino médio deu errado também porque ele é incapaz de enfrentar uma realidade presente, que é a realidade da violência sobre a escola. Então, assim, não deu certo para nada. Deu errado, é isso. Deu errado.
Ok. Olha, 9:07, e estamos entrevistando aqui o professor da Universidade Federal, Romero Venâncio. E vamos aqui aos nossos ouvintes que estão atentos lá e prestigiando aqui o programa. Muitos parabéns, viu? A professora Raimunda Carvalho, Raimundinha, estou na escuta. Professora Sônia Freire, bom dia, companheiros. O programa de hoje está top. Parabéns. Marlene Fontes também está na escuta do programa. Professor Lázaro, sim, que está sempre aqui na bancada com a gente, mas hoje ele foi sair com a família, nosso, está passeando, claro, um pouquinho, distraindo. Está na escuta também hoje, então, boa viagem aí. O Ricardo Rocha, olha, só tece elogios aqui ao Romero. Romero Venâncio, sempre bem preparado com as temáticas da educação. Um grande abraço, professor Romero.
Abraço, veio aí,
do
Ricardo.
Professor Ricardo Rocha. Leuda também está na escuta, a professora Selma, a Isa também está nos ouvindo. Raimundinha Carvalho, mais uma vez, bota muito bom o programa hoje. Claudinete Menezes está na escuta, ela estava em casa e disse: olha, manda o link aí que eu vou sair, mas eu não quero perder nenhum minuto do programa. Ótimo. Mais uma vez, Raimundinha disse: todos os sábados estou aqui ouvindo. Givaldo Costa, lá de Carira, foi seu aluno.
Sim, claro.
Ele PQD. Foi meu professor do PQD. Claro,
exatamente.
Inclusive, teve PQD. A honra de te entrevistar.
Faz uma falta muito grande o PQD, hein? Né? Eu acho que foi um projeto maravilhoso.
É, e ele, sempre, ele tem um programa no domingo, na Carira FM, sim, Cultura Livre. Eu sou, sim, um dos ouvintes assíduos, assim como também o professor Irineu. Irineu também mandou aqui, ó, dá um grande abraço no professor.
Irineu tá lá no sítio, hein?
É, eu acho que sim, viu?
Claro.
Com essa chuvinha aí,
claro,
eu acho que ele correu lá para lá.
Um abraço aí, Irineu.
Mas tá chegando as mensagens, vamos lá. Claro. Foi isso mesmo, obrigado. A professora Claudinete confirmou. É aqui assim, Romero, a gente tem uma audiência espetacular.
Muito importante.
Nós saímos à rua, né? Inclusive, essa semana eu encontrei com um rapaz lá no povoado Pururuca, ele é deficiente visual, Arnailto. Aí ele, Arnailto, ele, professor Genivaldo, ele conhece, desenvolve mais o dom, o sentido, claro, da audição. E ele diz: olha, eu estou sempre ouvindo um programa. Tá? Então ele está lá com a mãe dele,
apareceu.
Arnailton.
Né? Arnailton. Claro. Arnailton. Um abraço e obrigado pela audiência.
Que bom, né?
E agora, tem muito mais gente. Olha, a gente não diz o nome de todo,
claro,
mundo aqui, porque
é, claro,
é mais assim, a gente fica. Ó, poxa, quando alguém diz isso, o Ben Design também, às vezes quando eu recebo um áudio dele, assim, olha, bota aí na lista de ouvinte fulano de tal, dona Nen ali da clínica. Como dela aqui, meu Deus do céu, da rodoviária.
E nós, veja bem,
mas está aqui na lista.
Nós cometemos um erro que é assim, que é o seguinte, veja bem, minha gente, que eu sou de uma época em que me colocaram na cabeça que a rádio ia acabar. Que rádio ia acabar. Eu fiquei tão feliz quando surgiu nas redes sociais o famoso podcast, porque podcast é rádio. Podcast é rádio. E eu fiquei pensando, como é que a rádio vai acabar? Então, assim, há uma experiência de escuta de rádio que é muito importante. As pessoas continuam, o rádio tem seu papel ainda, eu acho importante. E eu lamento que a universidade, nessa loucura dos modismos, a própria universidade foi acabando seus cursos de rádio. Eu sou de uma época em que a universidade tinha um curso chamado Rádio TV, que era muito importante, inclusive, e tal. Então, nesse sentido, eu acho que ocupar esse espaço de uma rádio, eu acho fundamental para o sindicato, sabe? Porque a relação entre comunicação e educação é muito importante desse país ainda hoje. E eu acho que as rádios devem ter seus momentos pedagógicos. Um deles é esse aqui, que a gente está fazendo. E eu acho tão importante, porque acaba sendo um diferencial. Porque é uma coisa que só o sindicato faz. Né? A rádio tem outras preocupações comerciais e tal, faz outras coisas. Agora, a preocupação do Sintese não poderia ser comercial nesse sentido. Né? A preocupação dela é pagar a rádio e assumir um programa pedagógico, né? De orientação a partir das linhas do sindicato, a partir das decisões, por exemplo, congressuais do sindicato e, obviamente, os enfrentamentos contemporâneos que diz respeito ao magistério público. Eu acho fundamental isso, cara. E estar numa rádio, então eu acho um projeto certeiro do Sintese fazer isso, né? Eu já fui na rádio Distância, eu já fui na rádio Itabaiana, aqui mais de uma vez, não é, é Porto da Folha. Então, assim, e todas as experiências que eu tive, essas quatro rádios, né, que tem programa do Sintese, geralmente aos sábados, a depender do horário, às vezes é 7, às vezes é 8, 9. Então, de qualquer maneira, foram experiências muito boas que eu vi, não é, em termos de audiência e principalmente em termos de o Sintese, de certa forma, ser acolhido, entendeu? É, estando dentro de uma rádio. Então, eu acho tão importante isso. Eu sou muito favorável, sabe, minha gente, a esse tipo de projeto, porque é onde quebra a ideia de que sindicato não é só corporativo. O sindicato pensa na categoria para além da categoria. Excelente. Então, uma maneira de diálogo com a categoria também é o rádio, né? Também é a televisão. O Sintese tem um programa de televisão que eu também já fui e tal, entendeu? Então, a comunicação, ela é uma espécie de extensão da educação. Paulo Freire dizia isso. Às vezes as pessoas esquecem. Paulo Freire tem um livro maravilhoso, que é de 76, chamado Comunicação ou Extensão? Isso é uma pergunta, né? Onde ele vai discutir, é o primeiro livro de Paulo Freire em que ele vai discutir a relação entre educação e comunicação. Quando os projetos pedagógicos também são projetos comunicacionais.
E é muito importante isso também, porque é a forma, esse projeto de Sintese de Comunicação, é a forma no qual a gente dialoga para além da categoria.
Sim,
porque a
sim.
sociedade também. Sim. E assim, e por incrível que pareça, você pode ter certeza que somos muito mais ouvidos pela sociedade, pelo público em geral, do que pelos próprios professores.
Ah, não. Isso acontece. É uma pena. Aí eu acho que é um trabalho em particular que o Sintese e nós deveríamos fazer para que os próprios educadores se eduquem na comunicação.
Inclusive,
eu acho que é fundamental.
Né? Inclusive, para aqueles que possam, porventura, não ter o tempo de escutar a gente ao vivo, a gente sim, também disponibiliza esse programa em podcast.
Eu acho
ele
que
também toda semana é lançado, porque aí o professor vai ouvir no momento que tiver condição.
9 horas e 38 minutos, ainda estamos aqui com o professor Romero Dante. E agora,
Dudu.
Uma ilustre presença aqui do professor Dudu. Dudu, Distância, guerreiro de luta. Está aberto aqui o microfone dele?
Deixa eu explicar só uma coisa, Genivaldo. Inclusive, assim, a razão do Dudu estar aqui, não é? Eu acho fundamental. O Dudu está aposentado e quando eu pensei em conversar com o Sintese sobre esse documento do Daniel Cara, a primeira pessoa que eu pensei foi o Dudu, porque primeiro eu acho o Dudu um dos quadros mais qualificados que o Sintese já produziu, assim, em termos de não que ele se sinta superior aos professores, não, eu acho que a gente se constrói na luta e na formação, né? Então, pelo tempo de escola e aposentadoria dele, já é um critério. E segundo, que a ideia seria meio que a gente estar junto para coordenar isso, né? Porque na condição de aposentado e com mais tempo do que a diretoria do Sintese, né, ajudaria mais, que eu acho que é fundamental um sindicato de professor ter quadros assim, né, para pensar um projeto como esse e numa situação muito difícil que a gente está hoje. Foi nesse sentido.
Verdade. A experiência de Dudu é igualável e assim inspira muito. Aprendi muito, né, nessa luta. Dudu, seja bem-vindo, os microfones é seu. Sintese em Ação da Centro-Sul e de todo o Estado está te ouvindo.
Valeu, camarada. Na verdade, eu tinha feito um acordo com Romero, a entrevista seria dele. A minha contribuição seria no dia do encontro, né? Romero já explicou. Há uma preocupação da Universidade Federal via a DUFES, é bom deixar claro. Não é uma ação que partiu da reitoria, não é isso. É do sindicato, dos professores da Universidade Federal de Sergipe. De travar esse debate com o Sintese, que tem uma base muito mais ampla, para que a gente possa dialogar sobre essa questão da violência nas escolas, diferente da concepção policialesca do Estado. E que não é só aqui em Sergipe, é no Brasil inteiro. Eles querem resolver o problema com o velho método fracassado. Nas penitenciárias, tem tudo que eles querem colocar na escola. Não resolveu. Romero disse algo que marcou no debate que ele fez lá em Instância. Se o professor que estuda didática do ensino, psicologia da educação, ele que é preparado para compreender o estudante, o jovem, ele não resolve, não é a polícia que foi treinada para bater, para reprimir, que vai resolver. Então, é uma distorção. Você que estudou para compreender essa dinâmica, essa problemática complexa do estudante. Se você não resolver, não vai ser a polícia, porque a formação dela não é para isso. Então, esse toque que Romero pegou, isso me fez refletir bastante, bastante. Uma outra questão que eu tenho discutido com o Romero, e ele corrobora, não dá para a gente descolar o debate da violência na escola sem incluir o capitalismo, sem incluir o neoliberalismo. Não dá para a gente separar. Isso é fruto desse modelo socioeconômico de sociedade.
Ô Dudu, a gente percebe que é no ambiente da escola que causa assim mais, né, o terror. Por que em escola, especificamente? Porque esse público... E será que estão criando um problema para vender uma solução?
Também, tem de tudo, né? Menos a solução. É bom lembrar que nós estamos esperando aqui vocês agendarem para fazer um debate no sindicato, ampliado, com delegados de base, com representantes, com a própria subsede, e depois vocês ampliariam. Pode ficar, Romero. A entrevista
é
sua, cara.
É porque tem água ali no papel dele.
Ah, tudo bem. Então, veja, o debate é exatamente esse. Nós estamos viajando o Estado para fazer esse contraponto. Mas Benizário estava ali querendo falar sobre a geopolítica. Benizário, vamos deixar para falar da geopolítica um outro dia, porque o debate que está pegando hoje mesmo é essa questão da violência nas escolas. Eu lembrava que esse modelo que estão implementando no novo ensino médio, isso vai ajudar negativamente com a explosão da violência. Esse modelo foi aplicado nos Estados Unidos nos anos 50. O que vale é o mercado. Então, a garotada nos Estados Unidos, dos anos 50 para cá, elas passaram a ser formada para o mercado. Esse Deus invisível, o Deus mercado, que fica nervoso, né? Que amanhece com problema.
E se lucra disso, né? Na verdade, essa especulação, as oscilações do mercado, é o que eles querem mesmo, na verdade.
Então, vende, compra, vende. Não me assusta, Romero, o fato dos Estados Unidos continuarem sendo um país racista, onde sequer o crime de racismo lá não é... A prática do racismo não é considerado crime nos Estados Unidos. Essa formação vem dos anos 50. Esse individualismo neoliberal dos Estados Unidos. Isso fracassou e o Brasil tenta requentar. Então a tese não é remendar. A tese é derrotar. É isso, Romero?
Perfeito. Eu diria, olha, veja bem. Dudu resumiu muito bem. E Dudu é a prova, juntamente com a Sintese, de que o sindicato tem algo novo a dizer nesse processo. Era isso que eu dizia, ó. Eu acho que o sindicato deve se antecipar, porque a novidade vai ser o sindicato, não é o governo. A gente já previa isso, veja bem. Isso que você disseram aqui em Lagar, há duas semanas atrás eu estava conversando com o Dudu. Dudu, as prefeituras vão convocar a Guarda Municipal, o governo do Estado vai convocar a polícia.
Exato.
Veja, vamos ser sinceros, nem precisava, se eles fossem sérios, nem precisava convocar a polícia. Bastava informar a polícia o que eles deveriam fazer. Quem deveria ser convocado era um corpo pedagógico. Não custava nada o próprio governo fazer um encontro estadual com o corpo pedagógico para discutir concretamente isso. Por exemplo, discutir a estrutura escolar dentro desse contexto de violência, né? Por exemplo, menos contratado, mais concurso, por exemplo, a situação da formação dos porteiros. Então, assim, uma série de temas que tem a escola e que a escola propicia e que qualquer governo sério poderia fazer. Agora, claro, o caminho mais curto é: coloca a polícia na porta da escola, os pais passam, vê a polícia na porta da escola ou dentro da escola, e graças a Deus meu filho está em segurança. Essa imagem, ela é falsa, ela é falaciosa. Agora, ela imprime, digamos assim, uma visibilidade, porque isso vai sair na televisão, isso vai ser notícia no rádio, isso vai ser foto de jornal, entende? E o governo sai bem na fita. Fiz alguma coisa com relação à violência na escola.
A interferência da segurança pública no ambiente da escola, porque em Lagarto, por exemplo, na reunião, os que representavam as escolas particulares se vangloriavam, dizendo, olha, lá temos segurança, tem policial na porta. Claro. Isso dá uma falsa sensação para os pais de que o ambiente é seguro. Mas, assim, o combate ao bullying dentro da sala, das escolas, o acompanhamento psicológico, o secretário nos falou que tinha apenas dois psicólogos efetivos. Nós precisamos de um aparato maior de psicólogo. todos.
Perfeito.
Né? É. Não só para os alunos, mas também para os professores e todos que fazem a educação. Claro.
Por que é que o Estado vende a imagem de segurança que é falsa, como disse Romero? Eu pergunto, essa juventude está sendo exterminada, é dentro da escola ou na periferia da cidade? Você vai proteger a criança ali, pronto. Do portão para fora, ela está vulnerável do mesmo jeito. O problema é social. Ou tem política forte de inclusão social, ou você não acaba com a violência. Então, são coisas que, como a sociedade ela é imediatista, ela quer ver a resposta mais rápido. Então, mais rápido para ele é armar. Eu imagino, numa escola pequenininha, um sujeito com revólver do lado lá. O adolescente, ele vai introjetar a ideia. Isso aqui é um lugar violento. Tanto que a pessoa tem que estar armada. É um lugar violento. Ou então que a qualquer momento vai entrar um bandido e a polícia vai matar o bandido. Isso tira a paz. É preciso entender isso. Agora, se a polícia é eficiente e ela circula bem as áreas e trabalha com inteligência, porque o grande problema não é você atuar quando o problema já aconteceu. A questão é você atuar preventivamente. Aí é atuar com inteligência. É vasculhar a rede social para ver qual é o aluno que está publicando matéria, divulgando ódio. Aí você não vai precisar atirar desse aluno dentro da escola. Você vai coibir fora, chama a família, vê se ali é uma influência que pode passar, ou se já tem uma formação fascista, já acompanha há muito tempo. Então, uma outra coisa que Romero tem debatido, e eu acho muito, muito, muito importante, é o que, que Romero tem dito? A escola não é uma bolha. A escola é reflexo da sociedade. O aluno não mora na escola. O aluno mora em algum lugar e vai para a escola. O aluno tem famílias diferentes, formações diferentes, bairros diferentes. Então, tudo isso se junta onde? Na escola. Então, a escola não é uma bolha, ela é reflexo dessa sociedade que é violenta, uma sociedade calcada na escravidão.
Na verdade, a escola, poderia, como eu sou da área de matemática, uma amostra.
Sim.
Da sociedade. Claro. Numa sala de aula que tem 30 alunos, por exemplo, claro, tem 30 realidades diferentes.
Exatamente.
Daquela comunidade.
Exatamente.
Então, é ali que se tem uma visão geral, porque a amostra também é levada, claro, em consideração, claro, na análise, claro, do universo.
A pesquisa, olha, veja bem, o documento do Daniel Cara, que eu trouxe aqui, ele no final traz uma série de gráficos com pesquisa de campo, inclusive, que foi feita. Eu acho fundamental. Não é? A ideia da pesquisa para amostragem, a questão da estatística e tal, ajuda muito, porque você sabe, por exemplo, qual é a escola que tem índice maior de violência, propensão, como é que é a estrutura da escola em relação à questão dos índices de violência e tal. Eu acho que trabalhar por pesquisa empírica e amostragem ajuda muito o corpo docente, deveria ajudar a própria Secretaria da Educação. É porque, de fato, eles estão muito pouco preocupados pedagogicamente com a escola. A preocupação é, como existe a Secretaria da Educação, o secretário ou secretária tem que dar conta daquela função para demonstrar o prefeito está trabalhando. Mas a rigor mesmo, não há uma seriedade que deveria ter diante do momento. Porque, para mim, essa violência atual, o documento da Daniel Cara é a prova disso. É uma situação de exceção, não é uma situação normal. Já saiu da normalidade. Esse tipo de violência não é aquele tipo de violência cotidiana que toda escola tem, briga de professor, aluno, pai, não sei o quê. Não, não é isso mais não. Nós estamos diante de um extremismo de direita, de cunho claramente nazista, que tem atingido nossos estudantes e eles têm carregado para a sala de aula. É isso que Daniel Cara diz aqui. Você tem um extremismo que está nas redes sociais, por exemplo. Lá em Estância, uma professora citava o caso de dois estudantes que participam de uma rede nazista. E o menino defendeu o Hitler na sala de aula perante a professora. A professora deu depoimento na cidade de Estância. Veja, na cidade de Estância, em uma escola rural. Então, assim, significa dizer, como chegou lá? Hitler não chegou na escola rural, o que chegou foi a rede social. Né? Então, assim, você tem uma formação de um pensamento extremista de direita, de forte informação nazista, que está nas redes sociais e que os adolescentes estão sendo capturados. Esses adolescentes são estudantes. O que é que eles fazem? Eles levam aquilo para a escola. Então, afronta o professor de história, afronta o professor de geografia, entendeu? Outra coisa, cria grupinhos
de fascista como eles dentro da escola. Veja, é essa exceção que está na escola. Não é mais aquele adolescente que está com raiva do professor. Ele é torcedor do Vasco e o professor da camisa do Flamengo. Não é mais isso, acabou, entenda. Não é isso. Isso vai continuar existindo. Mas não é isto.
É muito mais radical.
É muito mais radical e muito mais preocupante.
Romero perguntou lá em instância, na plenária, ele perguntou: essa onda do ataque do dia 20, que pode acontecer tudo e pode não acontecer nada, mas está aí na rede, não chamou a atenção de vocês, não? Ao pessoal, não. Dia 20 é a data do nascimento de Hitler.
Ele falou aqui.
Né? Pois, ele perguntou lá. Então, não é por acaso aquela data.
Mas
significa dizer que eles estão antenados.
Estão antenados.
Porque se nós não lembramos, como professores, mas eles sabiam.
E quer perpetuar essa data, né? Na verdade, o ataque aconteceu.
Aconteceu.
Não foi as vias de fato.
Foi simbólico,
Foi simbólico.
Causou medo.
Sim, o objetivo pode ter sido esse também.
Muita gente não foi para a escola.
Sim. O ataque verdadeiramente aconteceu.
Aconteceu. Perfeito, Genival. Você está com razão. Aconteceu o ataque, porque outra coisa, muitas escolas pararam. Pernambuco teve 30% do seu contingente de escola fechado, inclusive escola de aplicação. Escola de aplicação fechou, né? Porque havia ameaça no banheiro, ameaça não sei onde. Veja, e todas vinculadas a esse dia 20, e obviamente vinculado a ideias fascistas, aparecia a suástica, né? Então, assim, é uma violência que, para mim, eu não vi ainda nenhum secretário da educação pautando assim. É sempre assim. Nós somos contra a violência, nós queremos o amor, nós vamos colocar a polícia. É sempre esse papo. Parece que eles não estudam, cara. O que mais me surpreende é que parece que secretário da educação não se educa. É muito estranho um secretário de educação que não se educa, que não acompanha rede social, que não acompanha jornal, que não acompanha... Inclusive é o seguinte, acho que o secretário da educação aprendia muito lendo os documentos sintéticos, escutando os programas sintéticos, nem isso o cara escuta. Aí pega mal, né? Porque quando vai fazer um discurso, é sempre aquele discurso evasivo, que é uma coisa que a mim me irrita muito. Eu fico irritado, às vezes eu peço para parar. Assim, começa essa coisa, não, porque o amor, porque não sei o quê, porque nós estamos fazendo trabalho. Porque você precisa conhecer a nossa prefeita, aí começa a falar na biografia do prefeito, que não tem nada a ver com o tema. Né? O tema concreto é violência sobre a escola. E uma violência que vem de fora, uma violência que está armada em rede social. Então eles poderiam focar aí e a partir dali estabelecer um diálogo para criar soluções. Porque quando você vai para uma reunião em que você perde tempo, meia hora escutando biografia de prefeito desnecessário, que na verdade é o papel que o secretário está fazendo de puxar saco de prefeito.
Sim, sim.
Isso não ajuda em nada, absolutamente nada, é uma pena.
Uma das missões dele lá, deles, né? É essa.
Pois é. E uma questão que deixa a gente assustado: jovens negros defendendo ideia fascista.
É uma desgraça.
É bom lembrar o seguinte: ficou rotulado durante o nazismo que só os judeus foram assassinados. Não é verdade. Em maior número, os judeus foram exterminados. Mas ciganos, por exemplo, que é muito forte na Europa, ciganos também foram vítimas. Claro. A comunidade LGBT também foi vítima. Negros, onde foi vítima. Latinos era alvo. Tem muitas citações em obras de Hitler, que eles tinham o olhar voltado para o extermínio também dos negros.
Claro. Não, e se ele, Dudu, se Hitler vence na Europa, ele ia recolonizar a África. Ele já tinha.
Pronto, é isso.
O sonho dele era recolonizar a
África. Ele ia conquistar o espaço.
Pronto, é isso que eu estou colocando. Ele não tinha como dominar de uma vez só tudo, mas estava na mira. Então eu lhe pergunto, como é que essas pessoas estão defendendo algo contra o próprio?
É uma pena.
Não se identificar, né? 9:55, nós infelizmente estamos chegando ao final do programa. Temos aqui 5 minutos ainda para a gente conversar pouquinho,
claro.
Certo? Mas a gente não está aqui trazendo também uma solução, uma coisa pronta.
Claro.
Mas, no ponto de vista de cada um...
se tiver pronta, não presta.
Porque é sempre conquistado, né?
Claro.
Mas, assim, vamos dar um pouco de esperança a isso. Vamos aos nossos ouvintes, professores, à sociedade.
Bom, Romero está disposto a voltar, fazer uma plenária ao vivo com as pessoas, porque lá a gente pode ouvir, né?
Sim. Exatamente.
Então, o que é que temos de luz no fim do túnel?
Olha, concretamente, a gente tem passado nas subsedes do Sintese, fazendo esse debate e colhendo dos professores proposta e discutindo. Isso é fundamental. Significa dizer, estabelecer um diálogo e um diálogo produtivo. Então a gente já fez isso em instância, vai fazer aqui em Lagarto, acho que na próxima ano é Dudu. Dudu que está articulando um pouco, né? E a ideia é ir para o sertão e tal. Porque eu acho que no final desses encontros, a ideia é o Sintese fazer um encontro estadual e a gente pautar unicamente isso. E o Sintese tirar um manifesto com uma proposta concreta para o governo do estado, dizer, ó, é aqui o que a gente pensa sobre violência sobre a escola. Eu acho que é fundamental que o sindicato ele tenha uma posição firme, porque eu acho que a esperança do magistério passa pela luta do seu sindicato. Senão, do céu não vai cair nada e, olhe, todos os professores que fizeram o que vocês fizeram, a subsede reuniu-se com o prefeito local, a conversa é a mesma, parece que eles estão antenados, mesma coisa. Sim. Você vai para uma reunião que tem 10 policiais, precisa estar um.
Tinha muito, muito
mesmo. Não, desnecessariamente. Isso é para impor alguma
primeira coisa, inibe o professor. Inibe. Não quer dizer o seguinte: eu não acredito nesse tipo de segurança. Isso é contrastante. Aí vai ficar calado. E aí termina o prefeito emplacando a enganação, né? Combater violência com mais violência.
E tira foto lá, mesa cheia de segurança.
Para colocar em rede social.
Olha, eu falava com o Roberto ali na entrada o seguinte. Está em voga, depois do bolsonarismo aí, a tese do Código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. Eu digo, a internet condicionou as pessoas a ler só o título, somente a frase de efeito. Olho por olho, dente por dente. Para quem? Porque se você ler a tradução do Código de Hammurabi completo, o que é que está dizendo lá? Que se a família do agressor, o cara cortou o braço de alguém. Então, pela lei de Talião, o agredido, quando melhorasse, ou a família dele ia lá e arrancava o braço do outro. Se furasse o olho, teria o olho furado. A não ser que o agressor tivesse grana para indenizar o dano. Quem é que tem grana para indenizar o dano? A classe dominante. É o que tem hoje. Você pagar fiança. O pobre não pode pagar fiança. Ele vai preso. Então, essa lei italiana nunca existiu. Isso é uma farsa. Claro. Código de Hammurabi era um código que penalizava os conflitos entre pobres e isentava os ricos. O cara podia indenizar o outro com uma vaca, duas vacas, uma carreada de tijolo para você fazer sua casa. Isso acontecia na Mesopotâmia. Então, tem muita coisa que a gente precisa deixar claro. A internet condicionou as pessoas a fazer a leitura rápida. Um radialista me provocou lá em Aracaju, eu falando contra ditaduras, mas eu já li você falando que defende a ditadura do proletariado. Eu digo, sim, depende como você entende. Não é ditadura. Pô, o proletariado, digamos que ele seja do entre campo e cidade, 95%. Então, é democrático que a maioria exerça a sua vontade, a maioria absoluta. Porque na democracia que você defende, é o contrário. Uma minoria, que é o Congresso Nacional, a maioria do Congresso Nacional, ela não representa a maioria do povo. Claro. Uma elite. Lá, a minoria está a serviço, a maioria de lá, a serviço de uma minoria. E na ditadura do proletariado, classe trabalhadora define a sua política. É maioria sobre minoria, isso é democrático.
Muito bem. 9:59, só temos um minuto. Romero, nosso muito obrigado.
Um abraço.
Dudu, a todos e todas. Nosso muito obrigado. O programa sempre está à disposição aqui, porque é nosso, o programa é do trabalhador. 9:59. Vamos encerrar o programa de hoje com aquela música de Gal Costa, Aquarela do Brasil. Mas nos prometemos voltar no próximo programa com outras pautas. Aqui a luta é sempre pela educação, certo? Sintese, somos muitas, somos muitos, somos fortes.